Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Sion Talks. Vamos falar hoje sobre bichos? O que vocês acham? Nada melhor do que falar sobre bichos de jardim? Curioso, você já parou para pensar quantos bichinhos, quantos insetos tem no seu jardim? Você tem um jardim em casa? Tem um vaso? Tem uma planta? Tem uma árvore? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse projeto que o colégio desenvolve chamado Bichos de Jardim. E para isso teremos duas professoras especiais aqui conosco, a professora Estela e a professora Tamara. Como sempre faço, eu vou deixar que as nossas convidadas se apresentem, falem um pouquinho quem são elas e a partir daí nós vamos começar com o nosso bate-papo. Então, sejam muito bem-vindas, professoras, e eu passo a palavra para que vocês possam se apresentar, começando com você, professora Estela.
Olá, pessoal, meu nome é Estela. Sou pedagoga e psicopedagoga, já trabalho no Sion há 8 anos, esse é o meu lar, e eu vim falar um pouco sobre os bichos de jardim, como foi a nossa experiência nesse projeto tão lindo feito pela escola.
Obrigado, professora, seja bem-vinda. Professora Tamara.
Oi, eu sou a Tamara Castilho, sou formada em pedagogia, tenho neuro. Estou no Sion há mais de 8 anos, trabalho na educação infantil e nós vamos compartilhar nossa experiência, né, com esse projeto.
Muito bom. Ô, Tamara, você, para quem não é da nossa área de educação, nem entende dos nossos pedagogês, quando você disse eu tenho neuro, o que você quer dizer com isso?
Ah, eu fiz uma pós em neuroaprendizagem, né, para estudar um pouquinho o funcionamento do cérebro, estudar um pouquinho as necessidades especiais que aparecem, né, de aprendizagem. Quando a gente recebe a nossa turma, pode ocorrer, né, de ter alguma criança com alguma necessidade, alguma questão na aprendizagem. Nós já estamos preparados para receber e atuar da melhor forma, né, como educadora.
Excelente, muito bom. Então vamos começar o nosso papo, vamos falar sobre os bichos, os famosos bichos de jardim. Quero ouvir de vocês como que surgiu, então, essa proposta, de onde veio essa proposta desse projeto, o que que ele contempla, e aí a gente vai conversando e automaticamente eu vou tirando as minhas dúvidas e vocês vão detalhando melhor. Vamos lá, de onde veio esse projeto?
Animais é um tema que as crianças sempre estão em contato, né? Desde que nascem, o repertório de imagem, esse visual dessa criança sempre tem algum bicho. Pensando nisso, né, que esse é um conhecimento que ela já tem, que ela já viu, né? Nós pensamos em estruturar isso num projeto que parta do interesse dessa criança. Então a gente começa pelo todo, por todo o mundo animal, para que essa criança ela veja que não existe só um tipo, tem diversos. Então a gente primeiro abre esse leque, né? Nós tínhamos uma coleção de imagens que nós compartilhávamos, a turma da manhã e a turma da tarde, onde tinham todos os tipos de bichos. E depois a gente começa a classificar isso em habitat, em questão de altura, pegada, som, características corporais, se tem pena ou não. Disso tudo, no colégio, Sion tem um espaço muito amplo e tem um jardim maravilhoso. Aí a gente leva o quê? Depois de ter passado por todos esses tipos de animais, eles classificaram qualquer animal de jardim, aquático, da fazenda, doméstico. O doméstico também está bem aí nessa zona proximal da criança, porque ele pode ter bicho em casa ou ter o desejo de ter. Mas como nós temos esse espaço bem rico e que dá para explorar muito e eles observarem, nós vimos que era mais interessante os animais de jardim, né, Estela?
Sim, o nosso projeto nasceu realmente desse interesse das crianças pelo jardim, pelos passeios que nós fazemos na escola. Então, nós fizemos algumas aulas passeio. Essas aulas, nós fomos no jardim procurar esses bichinhos. O que nós podemos encontrar? Depois de explorar o jardim, conversar, classificar animais, nós fizemos uma assembleia com uma turma do bicho que nós queríamos estudar um pouco a mais, se aprofundar naquele bicho. Então, a minha turma, o infantil em C da tarde, eles ficaram entre a Joaninha e a borboleta, nós fizemos a assembleia, nós votamos e a Joaninha foi a escolhida da turma. Nós montamos uma tabela para classificar esses animais, estudar um pouco mais da Joaninha, respeitando sempre esse conhecimento prévio. O que é esse conhecimento prévio? Que a criança já sabe, porque ela vem para a escola, mas ela já sabe muito. Então, a primeira parte da tabela é o que já sabemos. Então, nós fizemos uma roda de conversa. O que nós sabemos do nosso bicho? O que ele faz? Então, eles falaram, ela possui bolinhas, vive no jardim, as joaninhas voam. Depois desse momento, nós fizemos outro momento, outra roda de conversa, perguntando o que queremos saber, o que vocês querem saber mais sobre a joaninha, sobre esse bichinho. Então, eles levantaram algumas perguntas, quantas cores existem de joaninhas. A maioria da turma acreditava que só existia a joaninha vermelha. Então, sempre a gente responde essas perguntas, boa pergunta, vamos pesquisar. Então, nós pesquisamos nas revistas, nós pesquisamos na internet, fizemos pesquisas, assistimos vídeos. E essas perguntas foram respondidas com eles mesmos, né? Eles foram os protagonistas da aprendizagem deles. Então, quantas cores a joaninha tem, o que as joaninhas comem, quantas patas as joaninhas têm. Então, nós fomos respondendo essas perguntas ao longo do projeto, não de uma vez só, mas esse projeto durou um mês e meio. Então, nós fomos respondendo essas perguntas e surgiam outras perguntas. E do outro lado da tabela, o que aprendemos? Ao final do projeto, nós retomamos essa tabela e as perguntas foram respondidas. Eles acompanharam a aprendizagem deles ao longo dessa vivência.
Já passo para você, Tamara. Ao longo desse processo todo, vocês definiram qual é a temática, qual é o escopo, qual é a métrica que vocês iriam utilizar para fazer esse estudo, então usando uma tabela, partindo do conhecimento prévio dos alunos, que é essencial, porque torna significativo, torna pertinente, traz adesão, traz interesse do aluno. Partindo de todo esse contexto que você detalhou, Estela, eu queria ouvir de vocês duas, então, qual é o grande objetivo de vocês enquanto educadora ao propor desenvolver um projeto como esse? O que que vocês querem lá no final? No final eu digo, não no final da aprendizagem, porque a aprendizagem é um processo contínuo, não tem fim. Mas no final do projeto, o que que vocês tinham em mente e o que que vocês esperam?
Eu acredito que nós esperávamos que essas crianças se apropriassem de conhecimento sobre esse bicho, né? No caso do meu, foi a borboleta. Nós fizemos passeio, né? Essa aula passeio, que é uma aula de investigação assim, muito rica, que eles conseguiram encontrar até minhoca. Os meus alunos, eles encontraram cerca de 8 insetos, né, bichinhos de jardim. Nós construímos a lista, votamos, né, seguimos esse processo igual da Estela. A escolha foi a borboleta, assim, unânime, assim. A turma se encantou por esse projeto. E foi tão interessante que, no final, eu fiquei, assim, até espantada dos termos, né, que eles usam, que é científico para falar. né? Quando eles perguntam, ah, o que que a borboleta come? E a gente vai investigar e tem um vídeo e ela usa a espirotromba. E assim, no vídeo, aquele detalhezinho da espirotromba saindo e você explicando o que é aquilo, como funciona, que é igual um canudinho que suga, né, o pólen, o néctar. E eles se apropriando desse vocabulário, né? Então eles ampliaram, compreenderam e sabem exteriorizar, né, tudo isso que eles aprenderam, ou na forma oral, ou na forma de um desenho, ou na construção, né, do fantoche. Então, assim, é um projeto que é tão próximo que consegue aprofundar muito esse pensamento científico, desde levantar a hipótese, o que eu quero descobrir, né, as perguntas deles são muito relacionadas com as vivências, né? É, a borboleta toma banho? A borboleta dorme? Porque a vida prática, a nossa rotina é acordar, é se alimentar. Então, essas dúvidas que surgem, né? E foi muito interessante que teve uma aluna minha, que ela tem uma tia que é veterinária, e ela foi até a tia, pegou todas essas informações, né, com fala simples, trouxe para a turma no outro dia. Então, essa troca e essa investigação caminha na mão das crianças, né? Eles vão conduzindo. Essa tabela é muito legal, porque bem no início nós estávamos trabalhando esfera. E aí o ovo, né, a borboleta, então tudo ali estava meio casado, todas as áreas do conhecimento estavam se conversando. A área de matemática com a natureza e sociedade, então elas estavam todas ali integradas. Isso foi, eu acho que, muito bacana. E o que ajudou muito nesse repertório do jardim foi o projeto também do Música em Família, né? Porque ele tem a parte do jardim. Então, nós já estávamos também trabalhando o jardim, como eu me sinto no jardim, o que que tem nesse jardim. Então, tudo eu acho que levou para finalizar o projeto com muita aprendizagem, e eu tenho certeza que eles vão levar para o resto da vida, sabe? O ciclo de vida da borboleta, sim, eles contando, sim, né? Que vem do ovo, a lagarta come, come, come folha, e vai lá para o casulo, e depois sai uma linda borboleta, que é o ciclo da vida, que a gente também estava vendo o corpo, né? Estela, nosso corpo, que eles eram criança, que eles eram bebê, se tornaram criança, vão ser adultos, vão envelhecer. Então, eu acho que todo o conteúdo interligado traz muito significado. E, assim, nesse projeto, eu vi, assim, meus alunos como protagonistas, assim, foi incrível. Os professores das áreas específicas também trabalharam com a gente. A professora de artes fez a asa da borboleta, o professor de educação física fez o voo da borboleta, esse movimento do corpo, a parte da música, né, cantar músicas, sim, desse repertório, sim, a Adelaide com livros da biblioteca, bem bacana.
E você, Estela, qual a sua experiência do seu lado nesse contexto? Qual era o objetivo? E quais foram as evidências que você conseguiu registrar?
Eu acredito, além disso tudo que a Tamara falou, do protagonismo, de ampliar o vocabulário, eu acredito que nós, professores, atualmente, precisamos criar esse pensamento científico, de pesquisar, das crianças serem protagonistas, de diferente de antes, de entender que as crianças têm os conhecimentos prévios, eles já vêm para a escola com conhecimento. Então, eu vi minha sala envolvida no projeto. Eu vejo eles agora, depois dessa pesquisa, crianças que eram mais retraídas, puderam levantar hipóteses de algum tema que antes não surgia tanto interesse, e nesse foi significativo, de mostrar para a turma, olha, eu sei também, eu vejo minha turma hoje, depois do projeto, bem mais envolvida. Essa semana, inclusive, meu aluno perguntou, chegou na escola, chove no deserto? Você pode pesquisar? Então, acendeu essa lanterna, né? Que a gente pode pesquisar, a gente não tem todas as respostas. Eu acho que esse projeto foi bem isso. Nós não temos todas as respostas, mas nós podemos procurar todas elas juntos, um ajudando o outro, a turma mais unida. Cada um trouxe o que já sabia, eles procuraram, envolveram as famílias, perguntando, olha o que eu descobri, os pais voltaram, olha, ele perguntou isso, ele está mais envolvido. E ao longo desse projeto, a gente teve o foco em algum bicho, mas nós estudamos muitos outros, que também trouxe muito interesse da turma, o bicho de folha, a cigarra, a droga de casa. Então, surgiu esse interesse por outros bichos de querer pesquisar. Eu vejo que minha turma, hoje, ela quer pesquisar sobre tudo. Nós temos o computador, nós temos o iPad. Então, de envolver essas crianças. Agora, na pandemia, eles viram muito os pais trabalhando, porque as crianças vinham de fora, porque os pais saíam para trabalhar. Hoje, eles veem os pais trabalhando com esse computador, eles assistiram ao online, mas de forma passiva. E hoje, eles veem, olha, o computador serve para pesquisar, eles descobriram essa utilidade. Então, o pensamento científico vai ao longo de toda essa aprendizagem, que eles possam ser cada vez mais curiosos. Eu tenho um poema que eu gosto muito, do Rubem Alves, que fala sobre as escolas. Um trecho dele fala que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. E eu vejo o Sion como uma escola que ensina a arte do povo, eles são protagonistas, eles se envolvem realmente no projeto. E esse é o prazer da aprendizagem, né? Se não for significativo, de nada adiantou ele passar toda a tarde, mas quando ele leva esse aprendizado, nós estamos ensinando essa arte do voo, mostrando como a educação infantil cria asas, e isso vai ao longo de todos os anos dele na escola.
Uhum. É tão importante, porque penso que um dos papéis principais, assim, de uma escola é isso, né? Desenvolver o que vocês já bem elucidaram, que é a capacidade de levantar hipóteses, que é problematizar uma situação, investigar a situação e descobrir que é possível, sim, com um método, seja ele empírico ou não, com um método é possível construir o conhecimento. E que o conhecimento não depende apenas do que está impresso em um livro ou que sai da boca de um professor ou de um educador. O conhecimento, ele pode ser construído em conjunto. Então, quando vocês propõem o grupo, que o grupo pesquise, busque, traga problemas e situações novas, cada pesquisa, ela também dá a possibilidade de você descobrir novas perguntas, né? Novas dúvidas que não foram mapeadas antes. Isso é muito rico, e para as crianças desenvolverem essas habilidades desde muito pequenas, isso traz um efeito muito grande no adulto. Vai ser um adulto muito mais aberto para as adversidades que a vida nos traz, né? Nós lidamos com isso o tempo inteiro. Então, vou trazer uma fala da Tamara. Então, que nós estamos habituados a dormir, acordar, comer, tomar banho, e assim vai, tá? Quando na nossa vida isso não acontece, vou tomar banho, faltou energia. O que eu faço com isso? Né? Eu vou ter que lidar com isso. Vou tomar banho frio, vou ficar sem tomar banho. E se eu vou comer, esqueci que eu não fiz comida e não tem nada, eu não vou pedir, não vou poder comer. Então, assim, essas adversidades, elas, na verdade, elas são parte do mundo adulto. Então, a criança, ela precisa lidar com isso. E se ela é treinada desde muito jovem para isso, a escola cumpre um papel social muito grande, né? Que é também desenvolver a criança além do acadêmico, além do cultural, né? Desenvolver para a vida. Esse papo é muito curioso, é muito bom, mas a gente tem um tempo que a gente precisa cumprir. Os nossos ouvintes também estão do lado de lá nos ouvindo. Então, para finalizar, eu quero passar para vocês aí os comentários finais, ou as palavras finais, ou o recadinho final. O que vocês deixam para os nossos ouvintes? Estela, eu vou começar com você e na sequência passo para a Tamara para a gente encerrar nosso bate-papo.
Gostaria de dizer que foi um trabalho muito significativo, que virão muitos outros por aí ao longo desse ano. O Sion tem muitos projetos bacanas, sempre com esse pensamento científico, vida prática, é, como a Tamara mesmo disse, um conhecimento linkando a outro, um trabalho integrado. Isso nós continuaremos ao longo do ano. Foi um prazer contar um pouco da nossa vivência no infantil.
É, também estou muito feliz.
Ótimo,
né,
prazer, prazer é nosso.
Eu também estou muito
Pode
feliz.
Pode falar, Tamara.
Eu também estou muito feliz em compartilhar com vocês a experiência desse projeto, que nós temos alunos questionadores, pequenos, mas incríveis, que conseguiram observar pequenos seres aí nesse mundo enorme, e que eles estão ativos, que eles são inteligentes, são capazes, e só agradecer, e tem muito mais, né? A equipe do Sion é maravilhosa, a gente conta com todo o suporte, né? Tanto pedagógico, como acadêmico, como da direção, para fazer tudo isso acontecer. Então, só agradecer, até a próxima.
Nós que agradecemos, teve uma falha agora no seu áudio, Tamara, mas deu para ouvir a sua mensagem final. Nós que agradecemos, o trabalho de vocês é um trabalho de excelência, focado realmente nas necessidades dos nossos pequenos. Então, vocês fazem parte desse trabalho bastante grandioso que o Colégio Sion desenvolve. E como a Estela disse, esse é só um dos tantos trabalhos que nós desenvolvemos e teremos ainda pela frente nesse ano que estamos em 2021, e outros tantos sendo já planejados para o próximo ano. Então, o colégio também agradece a disponibilidade de vocês. Foi difícil achar um tempo na agenda de vocês, conciliar com a nossa agenda, mas encontramos e o papo foi muito agradável, tá? Muito obrigado a vocês. Para quem está em casa, se quiser conhecer um pouquinho sobre bichos, temos as especialistas aqui, Tamara e Estela, que já são especialistas junto com as crianças. Entre em contato, pergunte, mande a sua mensagem. Vai ser um prazer continuar falando sobre o que nós sabemos fazer, que é desenvolver a aprendizagem. E até a próxima. Tchau, tchau.